Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família.
Hoje recuamos à década de 70 e escutamos a compositora, cantora e ícone da moda Bette Davis. No final dos anos 60, a modelo Betty Mabry decide investir numa carreira na música e é nesta altura que casa com Miles Davis e adota o nome Bette Davis. Apesar do casamento ter durado pouco mais de um ano, mantém o nome e edita o primeiro álbum em 1973. O disco homónimo confirma o talento de Bette Davis, que cruza o rock, a soul e o funk de forma sensual e arrojada. Durante o programa de hoje, recordamos a história de Bette enquanto escutamos as canções do primeiro álbum da artista, que se revelou uma figura à frente do seu tempo. Começamos o álbum de família com as duas canções que abrem o disco. Primeiro, If I'm in Luck, I Might Get Picked Up, e depois, Walking Up the Road. Bette Davis, no primeiro e homónimo álbum de estúdio.
What you want, girl? I sat a wiggling my fanny. Ooh, ooh, ooh.
Betty Mabry nasce a 26 de julho de 1945 em Durham, no estado da Carolina do Norte. Cresce a ouvir blues, sobretudo B.B. King, Jimmy Reed e Elmer James, e escreve a primeira canção aos 12 anos de idade. Aos 16, decide mudar-se para Nova York para estudar no Fashion Institute of Technology e aí vive com a tia. Interessa-se pela cultura e estilo de vida de Greenwich Village e ouve música folk. Frequenta vários clubes e trabalha no Club Cellar. Conhece vários artistas, estudantes de design e músicos, incluindo Jimi Hendrix e Sly Stone. Trabalha como modelo e aparece em várias publicações, incluindo a Seventeen, a Ebony e a Glamour. É nesta altura que a amiga Lou Courtney convence Betty a gravar um single. Courtney é compositora e cantora e produz o primeiro single de Betty, com o título The Cellar. Mas é mais tarde que Betty começa a chamar a atenção com o tema Uptown to Harlem, que escreve para os Chamber Brothers em 1967. Em 68, começa finalmente a gravar material próprio, com a ajuda do namorado da altura, o músico Hugh Masekela. Juntos gravam para a Columbia Records. São editados dois temas em single, Live, Love, Learn e It's My Life. Mas pouco depois, Betty conhece Miles Davis e os dois iniciam uma relação. A americana regressa ao estúdio, desta vez com o apoio do trompetista. Grava 5 canções, 3 originais e 2 versões, mas nenhuma editora se mostra interessada em editar estes temas. Só décadas mais tarde, em 2016, é que a Light in the Attic recuperaria estas gravações. Apesar da diferença de idades, Miles é 20 anos mais velho que Betty. Os dois casam-se nesse verão, mas o casamento termina em menos de 2 anos. Apesar da curta relação, Betty é fundamental na vida de Miles. É ela que lhe apresenta o rock psicadélico, convence-o a ter um guarda-roupa mais irreverente. É Betty que vemos na capa do álbum Fio de Kilimanjaro e a última faixa do disco é dedicada a ela. Com a relação, a americana ganha um novo nome e passa a chamar-se Betty Davis, nome que não deixa de utilizar após a oficialização do divórcio. No início dos anos 70, Bette Davis muda-se para Los Angeles para gravar com Santana, mas muda de ideias e em 72 reúne-se em estúdio com vários músicos talentosos para gravar aquele que seria o seu primeiro álbum de estúdio. Regressamos a este trabalho e escutamos duas canções. Primeiro, um dos momentos altos do disco, Anti-Love Song, e depois Your Man, My Man. Bette Davis, em 1973.
No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. You say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off, 'cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl, and just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. Don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. You could drive me mad. I know you just take me in a circle, and when it got real I know you disappear. That's why I ain't gonna love you. Your God, 'cause I'd have you here.
Betty Davis é o primeiro e homónimo álbum de Betty Davis. É gravado entre 1972 e 1973 nos estúdios Wally Heider, em São Francisco, e sai em 1973 pela Just Sunshine, uma editora que estava a dar os primeiros passos. O álbum é produzido por Greg Errico e conta com vários convidados de luxo, incluindo Sylvester, Larry Graham, do Sly and the Family Stone, Pete Sears, Merle Saunders, Neil Sean, que tocava com Santana, e nos coros ouvimos as Pointer Sisters. Todas as canções são escritas por Betty Davis e assentam em grooves funk e guitarras imponentes. A interpretação vocal de Betty é agressiva, a cantora grita e grunhe, mas é ao mesmo tempo sensual e divertida. Betty sempre foi uma figura extravagante e, como intérprete, não tem receio de abordar a sua sexualidade, característica que se torna ainda mais evidente nas atuações ao vivo. Os concertos chocam os mais conservadores, vários grupos religiosos não aceitam a liberdade artística da americana e há manifestações contra ela. Betty vê alguns dos seus concertos serem cancelados e algumas rádios recusam-se a passar as suas canções arrojadas. O disco não vende muitos exemplares e chega apenas à posição 54 do Top Soul da Billboard. Regressamos a este disco e escutamos dois temas. Primeiro Oh Yeah e depois Stepping in Her I. Miller Shoes, uma canção que, segundo Davis, é inspirada na história da amiga de Yvonne Wilson, que namorou com Jimi Hendrix.
Do you want it? Ooh, yeah, yeah. Do you need it?
Ooh, yeah, yeah, yeah.
Is it good for you?
Ooh, yeah, yeah.
Listen, listen. Can you hear it now? Listen, listen. wanna leave.
Depois do fracasso comercial do primeiro longa duração, Bette Davis não esmorece e grava They Say I'm Different, que sai em 1974. No ano seguinte, edita Nasty Gal, mas nenhum consegue conquistar os tops de vendas. Em 1979, a cantora regressa ao estúdio, mas a sessão é interrompida e as gravações só seriam recuperadas 15 anos depois. A promissora e arrojada Bette Davis desaparece por completo no início da década de 80, época em que o público a compreenderia mais facilmente e a sua música teria mais rotação nas rádios, ao lado das também poderosas Madonna e Tina Turner. A compositora e performer que nasceu antes do tempo tornou-se mesmo uma referência ao longo dos anos e toda a sua obra tem sido cuidadosamente recuperada e reeditada. Despedimos-nos com os dois temas que encerram o primeiro álbum de Bette Davis. Primeiro, Game Is My Middle Name e no final, In The Meantime. O álbum de família regressa na próxima semana. Esta é Bette Davis em 1973 no homónimo álbum de estreia.
Inside my head, just mess up my mind. Do me.
do what I have.
Com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas das 2 às 3 e domingos a partir do meio-dia. Álbum de família.